Nós estamos recebendo aqui no estúdio um músico, Raimundo. Deixa eu pegar aqui, a internet vai travar na minha hora. Raimundo, porque a gente só conhece de Raimundo, né? Mas é Raimundo Machado, músico, cavaquinista, tocador de cavaquinho, melhor dizendo.
Grande, né? Músico, aliás, né, Lelê?
Um grande músico.
Mestre.
Já tive oportunidade de não vou falar roda de samba, mas de chorinho com o senhor, para acompanhar o trabalho do senhor aqui, que vai se apresentar nesse final de semana. Bom dia, senhor Raimundo.
Bom dia.
Senhor Raimundo tem uma história, eu vou contar um pouquinho da história dele aqui.
Rapidamente. Ele vai se apresentar com o Cacá. Tá, gente?
O Cacá
vai cantar.
É o contrário.
E ele vai tocar. Ele tá até com o cavaquinho dele aqui.
É. Mas eu queria falar um pouquinho da trajetória do seu Raimundo. Porque o que me surpreende demais é que quando a gente vai conversando com ele, quase toda música, o seu Raimundo para. Você conhece tal pessoa? Não. Ah, eu conheço. Daí conta histórias com grandes figuras do samba, com grandes figuras da música. E seu Raimundo, inclusive, morou em Portugal, Letícia. Ele estava me contando que ele passou um tempo em Portugal, 8 anos, não foi isso?
Oito anos. Longos anos.
E também, com orgulho, ele estava me falando a respeito da filha. E mostrou um vídeo da filha dele se apresentando na Alemanha. Espetacular. Eu ouvi depois.
Mas ela
vi,
canta
ouvi, né?
Ou toca?
Ela toca.
Violoncelo. Ela é violoncelista. É. Ela já está com dois mestrados de performance. Estudou em Londres. Depois foi para a Alemanha, depois Suíça e acaba e está no primeiro ano de um mestrado agora de solista. Aí, a partir daí, amanhã ou depois, ela entra numa orquestra e segue a vidinha dela, feliz.
Que maravilha. Isso. Agora, quantos anos o senhor tem de música, senhor Raimundo?
Olha, eu comecei em 1980, mais ou menos, quando fui morar em Curitiba.
Uhum.
Fui morar com uma das minhas irmãs. Tinha acabado escola técnica e tal, e estava meio indeciso sobre que curso fazer e tal. E acabei indo para Curitiba com o meu cunhado, para receber a mudança e pretensamente decidir alguma coisa lá. E ao chegar, me matriculei num pré-vestibular, começaria em julho, e fui jogar futebol. Joguei futebol no Colorado, que depois...
Ah, é?
É.
Sabia,
eu sou campeão estadual aqui de futebol de salão, pelo Náutico.
É, essa parte eu não sabia, não.
Eu sempre fiz esporte. E aí, em Curitiba, depois o Colorado se fundiu com Pinheiros e nasceu o Paraná Clube, que existe hoje. Só que antes de começar o pré-vestibular, que seria em agosto, eu passei no vestibular de cara, na Católica lá de Curitiba, para economia.
Uhum.
Então, fiquei 2 anos lá. Aqui eu já gostava, já andava por perto. Lá eu comecei a fazer umas aulinhas com um senhor lá, bandolinista e cavaquinista, da velha guarda, tem um chorinho lá naquelas praças de artesanato, e eu frequentava sempre que possível, né? Porque às vezes a gente jogava domingo de manhã, aí eu tentava ir no sábado, que eram duas praças diferentes. E lá eu comecei e tal. Quando voltei para Vitória em 82, consegui transferência para UFES, aí a coisa foi embalando, comecei a conviver mais com amigos queridos aqui da velha guarda. Um pessoal que tocava, assim, a maioria deles, diletantes.
Certo.
Todos, a maioria, 90% deles. E aí eu comecei a chegar mais perto, a começar a fazer umas aulinhas, aí comecei a me enturmar, até que em 86, eu conheci através do Jaceguai Lins, que é um maestro, um compositor pernambucano que viveu aqui, e era muito amigo do Nelson Macedo, que é um professor de viola, de orquestra no Rio. Através dele eu cheguei no Henrique Cazes, com quem pude fazer algumas aulas no Rio. Então era uma luta, era uma coisa assim, não se pensava em falar em avião naquela época, era busão mesmo, eram 9 horas daqui até o Rio. Então eu me lembro muito bem, não posso deixar de citar, que numa determinada altura, num barzinho que a turma fazia um samba, todos também diletantes, tinha um camarada que perguntou um dia: Raimundo, o que você anda fazendo? Você está tocando umas coisas diferentes, tem alguma coisa acontecendo. Eu falei: olha, eu estou fazendo o seguinte, eu estou indo para o Rio de Janeiro de 15 em 15 dias fazer umas aulas com o Henrique Cazes. E acaba que a gente acaba, conhece muita gente, né? Foi maravilhoso isso. Aí ele falou: mas como é que é isso, cara? Como é que banca isso? Eu digo: ah, vai economizando, pega um busão, é o dinheiro para passagem, para o almoço lá e volta de noite no mesmo dia. Não tem hotel, não tem nada disso. E tal. Aí esse camarada falou para mim, na mesa do bar, falou, você tem conta bancária? Falei, tem uma contazinha lá que eu fiz, fazia estágio na CST. Ele falou assim, pegou um guardanapo na mesa, lembro como se fosse hoje, escreve o número da sua conta aí. Eu falei, mas pra quê? Escreve aí. Aí eu escrevi e tal, ele falou, olha, todo dia 5 vai estar na sua conta o dinheiro suficiente para você ir ao Rio as 2 vezes por mês.
Oh, que legal, hein?
Falei, rapaz, mas ele não discuta comigo. Eu posso, você está correndo atrás e tal. Esse camarada é um sujeito muito querido aqui em Vitória, não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Ele é advogado, médico, oftalmologista e compositor de caneta fina. Ele tem músicas maravilhosas. Chama-se Tina Tirone. É o Marco Antônio Tirone.
Uhum.
É uma pessoa que vale a pena conhecer, independentemente
maravilha,
de qualquer coisa.
Boa, hein?
E assim aí eu comecei a deslanchar.
Devagar. Maravilha. Bom, é isso, Letícia.
E já chegou a cantar com algum compositor, assim, compositor que o senhor sempre vislumbrou, teve aquela vontade, não aquela vontade, mas aquela apreciação, aprecia o trabalho? Ou só sempre foi cavaquinho, Raimundo?
O violão veio depois.
O violão veio depois, então.
É, porque em determinado momento surgiu a necessidade de fazer alguns trabalhos individuais. Então, por conviver muito ali, acabei passando um pouco para o violão, dando um pouco de atenção. Mas com 18 anos, 19, eu já ouvia um programa maravilhoso que existia na Rádio Cariacica.
Sim.
Que era 6 horas da tarde.
Ah, não, eu ia falar do outro, que ficou muito famoso. Eu não era.
Sim.
Eu não morava aqui e eu recebi alguns CDs da Rádio Cariacica também, mas um programa do horário do almoço.
Sim.
Diferente desse.
Esse das 6 horas tocava basicamente chorinho, samba, canção, coisas 100% Brasil, assim.
Sim.
E nunca me passou pela cabeça, né, naquele momento, que um dia eu tocaria e conheceria pessoas como Paulinho da Viola, o Evandro do Bandolim lá de São Paulo, com Altamiro Carrilho, eu toquei quase 30 vezes, ficamos amigos de ir ao Rio tomar cafezinho na casa dele.
Que maravilha, né?
E vários outros. Aí depois veio Henrique Cases, Paulo Sérgio Santos, Yamandu Costa, Rogério Caetano, o Jorge Simas, Rui Alvim, que é clarinetista do conjunto Água de Moringa. Aí aquilo foi se multiplicando. Recentemente teve na minha casa aqui em Paú o Miltinho Taxinha. É um dos bandolinistas mais conceituados de São Paulo. Está constantemente lá no programa do Boldrin. Quando é bandolim, você pode ver que normalmente é ele. Veio passar um domingo com a gente, fazendo tipo um aulão. Então, a partir daí, fui conhecendo um monte de gente. Até teve uma situação engraçada uns anos atrás. O Rogério Caetano veio acompanhar o Monarco da Portela. Aí eu fui ao teatro e tal. No final, eu estava esperando lá fora. Eu não sou muito de ir ao camarim, sempre tem muita gente. Prefiro deixar para depois. Aí quando ele ia saindo, acompanhado de uma pessoa, ela falou assim, olha, Raimundo, vou te apresentar o Rogério Caetano e tal. Aí ele olhou para ela e falou assim, pô, você vai me apresentar o Raimundo? Já fiquei hospedado na casa dele, caramba, vim aqui para tocar com seu Ailton, aniversário do seu Ailton, no Rio, a turma toda de choro. Aí forma uma rede. Então acabei tocando, até com a Clementina de Jesus cheguei a tocar.
Olha só.
Que maravilha.
Eu era moleque ainda, né? Então são coisas que marcam definitivamente.
Mas e você já me falou, você mora aqui em Paú, é nascido em Paú?
Não, eu sou mineiro.
Aí de onde?
Eu vim de Lajinha. Eu nasci num lugar que chama Pocrane, mas vivi a infância toda em Lajinha, 200 quilômetros daqui. E viemos para cá, eu tinha 10 anos, depois saí com 18, né? Fiquei 2 anos em Curitiba. E mais tarde, em 88, fui para Portugal, onde fiquei até 96.
Ah, eu vou te pedir um favor, Raimundo. Eu não tô vendo você se mexer para tirar esse cavaquinho dessa proteção.
Não, vamos, isso não custa nada.
Vamos tirar um pouquinho? Vamos tocar um pouquinho?
Até sozinho em casa tem esse costume.
E amanhã, Cacá, vamos falar a respeito da apresentação de amanhã no 244.
Vamos, é o seguinte, na verdade, gente, é uma ousadia, né?
Ele tá correndo porque ele sabe que eu vou pedir pra ele.
Não,
dar
não, olha só, deixa eu contar pra vocês. É uma ousadia.
Normal. Né?
É uma ousadia da minha parte. Isso nasceu de uma ideia certa vez. Eu tava numa roda de amigos músicos. Estavam terminando uma apresentação lá no 244. E daí, eu não sei exatamente porquê, o marido da Eliane, o Tarcísio Faustini, a Eliane que estava cantando, falou: Cacá, você sabe cantar, né? Eu falei: não, imagina, tá. Falei, canta, 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 canta. E por um motivo qualquer, eu escolhi Linha de Paz, que é uma música dificílima do João Bosco. É difícil, inclusive, as pessoas cantarem, porque é uma música que eu nem coloquei no show, porque... No show não, né, gente? Na apresentação. A letra dela é complexa e, enfim. Daí, a partir de então, os meus amigos, que têm ligação com música, sempre falam: pô, você podia se apresentar, podia se apresentar. Há um tempo atrás eu fiz uma apresentação que foi quase que secreta, porque estava no alto, estava numa fase de ascensão ali da Omicron. E eu, assim, eu não quis cancelá-la porque eu já tinha um compromisso com os músicos. E assim, o trabalho tem. A ideia é muito também, de certa forma, fazer, dar uma forcinha para os músicos também, né? Eu não cancelei, fiz a apresentação. Mas daí surgiu a ideia, surgiu a oportunidade de fazer essa apresentação com o seu Raimundo, que para mim é uma honra, né? É uma honra. E a gente vai fazer uma apresentação amanhã no 244. Vamos
lá. Cacá
vai
olha só, o Cacá vai cantar, vai ter o seu Raimundo,
uhum.
E mais dois músicos, não é isso?
Sim, sim.
Daniel Barreto, violão, uhum. Sete cordas, e Rodrigo Souza, pandeiro e bateria.
Então, nós vamos ter samba.
Sim.
Samba. É um show de samba.
Samba.
É um show de samba. A ideia do...
De que ano que você
não,
escolheu
a ideia, repertório? A ideia é que a gente faça uma... Lógico que não vai ter toda a riqueza de todos os grandes...
Não tem como.
Não tem como, não tem jeito. A gente no ensaio, a gente foi tirando coisas ao invés de acrescentar, inclusive, porque a gente começa com Noel Rosa e vem até sambas bem atuais, sambas enredo e etc. Então passei um pouco por... Cartola, logicamente, tem muito Paulinho da Viola, originais do samba, tem as mulheres, né? Tem músicas gravadas por Elis Regina, Dona Ivone Lara, como autora, Marisa Monte. Então a gente faz um passeio mesmo, por isso que o show se chama Histórias do Samba, Histórias, porque entre uma música e outra, a gente vai contando, falando um pouquinho dos motivos, ou um pouco da linha, né? Por que que... num determinado momento, alguns sambas predominaram, por exemplo. Tem uma história que eu adoro, aqui é meio longa para contar, mas do surgimento do samba mais conhecido, do Paulinho da Viola, que foi um rio que passou em minha vida, que é fruto de quase que um problema que
o
Paulinho...
Vamos com esse, então.
Não, esse não.
Esse não?
Esse não, porque eu acho que esse é meio louco. Não,
essas pessoas sabem.
Ah, a gente vai cantar uma que as pessoas sabem.
Então duas.
Não.
Eu quero duas.
Não,
olha só, Palinha, não é a música inteira não, Palinha. De uma que é um samba da sua vida e um outro que é uma coisa que as pessoas vão saber cantar.
O samba da minha vida mesmo, aquele samba que me, sei lá, me descortinou, eu acabo não cantando. Eu acabo cantando um samba de um autor que daí sim todo mundo conhece, que é a Cigana, que todo mundo conhece. A Cigana leu o meu destino. Eu sonhei. Essa é uma das histórias que a gente conta, porque esse samba, ele é feito pelo... É um dos sambas do Didi. E o Didi, ele fez grandes sambas, que todo mundo canta até hoje, fez É Hoje, A Minha Alegria Atravessou o Mar. E curiosamente, ninguém sabe quem era o Didi. Ele era uma figura da justiça do Rio de Janeiro, procurador, que se afastava para fazer os sambas da União da Ilha. Mas é isso. Mas deixa o senhor Raimundo tocar um... Alguma coisa aqui,
não,
daí depois...
Não, pede pra ele tocar.
Não, deixa ele tocar.
Ah, então tá bom, então vai.
Um chorinho, mundo. E daí depois a gente faz um samba, tá bom?
É um samba de um músico que foi morar em Brasília, tocava cítara, chama-se Avena de Castro. E é uma evocação a Jacó do Bandolim.
Que
ele deu o título.
Vou puxar a memória do senhor aqui, porque tem mensagem de ouvinte, viu? aumenta o microfone um pouquinho, João. Mensagem do nosso ouvinte aqui, do filho dele, Gustavo. Gustavo bem assim, olha, o senhor Raimundo fez parte da minha adolescência, pré-adolescência. Ele de vez em quando estava na minha casa tocando no regional junto com meu pai e mais uma turma da velha guarda do choro aqui em Vila Velha, na Glória. Meu pai se chama Francisco, tocava bandolim e cavaquinho.
Lilico.
É o Lilico, Gustavo? Lilico,
é.
É o Lilico?
Claro.
Viu, Alza?
Bela
amigos?
Lembrança. Eles moravam ali atrás, onde tinha a antiga Casa Velha, na Glória, que tinha seresta e tudo. E seu Lilico tinha um cavaquinho maravilhoso, um cavaquinho Soros, de faia, que me lembra até hoje. Essa mesma madeira desse.
Uhum.
E a minha ligação com ele era através do senhor Bolivar, que era um luthier que morava em Paú, que era amigo que dele de longa data.
Que bacana.
Bela lembrança.
Cacá, agora então pede.
Não, eu vou, a gente vai fazer. Eu acho que a gente pode fazer uma música do Noel Rosa. Um dos receios que as pessoas têm quando a gente fala assim, ai, vai ser um show de samba, vai tocar só samba que a gente não conhece. Não, a ideia é que, assim, a maioria dos sambas as pessoas conhecem. Talvez não tenha a memória do samba inteiro, mas conhecem o samba. Assim, eu acho que boa parte, 90% ali as pessoas conhecem bem. Bom, conversa de botequim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um bananapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto e nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que...
Um cinzeiro, um isqueiro.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média. Por aí vai. Eu fico nervoso aqui na presença de Letícia, a gente.
Imagina! Os ouvintes estão adorando, gente. Olha, tem muita mensagem aqui. Tem mais uma mensagem aqui do Vanderlei. Para minha alegria, estou ouvindo o meu conterrâneo. Sou de Lajinha, Vanderlei, de Lajinha, maravilha. Aqui também, viu? Vários ouvintes aqui querendo mais música, gente. Olha, tem muitos ouvintes querendo mais música.
Vamos cantar aqui uma do mais recente, que eu adoro cantar, que eu acho que é bem legal. Que é um pouquinho mais longa, que é o Seu Balancê, Zeca Pagodinho. Quando o canto da sereia, quando o canto da sereia invadiu o seu olhar, isso. Quando o canto da sereia invadiu o seu olhar, acertou na minha veia e conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno no seu perfume que me faz o seu refém. Teu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Tô comendo desse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação dessa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Entreguei numa bandeja a chave do meu coração. Meu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com dendê. No teu colo eu me embalo, eu me embolo até numa casinha de sapê. Como é lindo bailado debaixo dessa sua saia godê, quando rola no bambaquerê fazendo os fuzuê. Minha deusa, esse seu encanto parece que vem do ilê. Ou será que é o jogo do jogo que fica no corpo do bandê? Eu só sei que o som do batuque é um truque do seu balancê. Preta, cola comigo porque tô amando você. Isso aí. Ó, eu tô meio contido aqui porque a minha voz, aqui eu não tô muito acostumado. Eu não tô acostumado aqui a cantar, aqui é meio baixinho, né, senhora? Aqui eu tenho que falar baixinho.
Tem ouvinte pedindo música.
Ih.
Ai, é uma música linda, por sinal, viu? Cadê o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Oi?
Tem um som aqui.
É o som da rede, é o nosso som da trilha aqui, desculpa, Ramiro. O Edmar tá pedindo Naquela Mesa, viu? Conseguem aí?
Bom, isso a gente nem tá no show, mas não sei se eu lembro de entender. Vamos lá. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. E agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim.
Nossa.
Isso foi agora aqui, tá? A gente não tinha cantado isso nunca, não.
Olha, olha só, a dona Bernadette tá te mandando um abraço. Falou, Letícia, manda um abraço pro Raimundo. Eu sou fã dele, conheço. E desde que meu pai morreu, eu não consigo cantar essa música que tô cantando agora.
Oh, que
olha
lindo.
Que lindo.
Que lindo.
Tem um vídeo aqui pedindo entrevista. O filho do Lilico, né?
Sim.
Do Lilico tá pedindo entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai colocar essa entrevista no portal S360. Ele quer mostrar pra mãe dele, que vai gostar muito, viu?
Que de maravilha. Ouvir. Gente, vamos fazer um convite final, até porque o programa tá no final, Letícia.
Calma, Leandro quer que você cante carinhoso.
Gente, eu acho que nunca cantei carinhoso. Assim, não. Não tava no show, mas vamos lá. Qual é o tom disso, hein? Não sei. Meu coração. Não sei isso, né? Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Tá bom, né? Gente, vocês estão pegando a gente de surpresa, nada disso tá mudando.
Mas isso ficou bom, isso é maravilhoso. O João até fechou meu microfone aqui, porque eu tava cantando, eu não tenho essa afinidade, obviamente, né? Ah, olha, o bicho tá falando assim, gente, assim eu vou me apaixonar, pelo amor de Deus. Ah, vamos lá. Vamos fazer o serviço agora, que tem muita gente perguntando onde é que vai ser a apresentação.
Ó, a apresentação vai ser lá no 244. 244 é um espaço muito legal que tem ali na Madeira de Freitas, na Praia do Canto. E tem um couverzinho lá para ajudar, R$30. E é o seguinte, a casa abre às 8 horas e a apresentação vai ser a partir das 9 horas. Vai ser legal, vai ser assim, divertido. Eu prometo, tá bem mais tranquilo lá. Por incrível que pareça, aqui é a primeira vez na rádio que eu fico realmente nervoso. Mas lá, com a presença do seu Raimundo, dos músicos todos, vai ser bem melhor. E outra coisa também, eu tô, sinceramente... Eu tô com receio de soltar a voz aqui no microfone da rádio. A gente sempre fala de uma maneira mais contida.
É,
e daí
é
mais difícil soltar.
Voz, né?
Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. Lá vai ser mais fácil.
Oh, tem mais sambista aqui, com o Ademir. Certeza. O Ademir tá te mandando um abraço. Olha, eu sou do samba. E não sabia, Cacá, que você gostava de samba, viu?
Olha só, eu vou contar essa história rapidinho. Eu me apaixonei pelo samba a partir de um samba enredo. Pouco conhecido da União da Ilha. Bom, bonito e barato. E aquilo me descortinou uma aproximação com o samba na minha adolescência. E desde então eu nunca mais parei de... Lógico que eu gostaria de frequentar muito mais, mas de frequentar o samba, de ver o samba. Vou na Mangueira, ver os ensaios da Mangueira sempre. Eu adoro o samba. Sou uma figura assim, né? Eu entendo pouco, não tenho muito conhecimento, como o seu Raimundo, por exemplo, as pessoas que vivem do samba. Eu tenho, na verdade, uma admiração muito grande. Na verdade, gente, a ideia da apresentação é essa. É a admiração que a gente tem pelo samba, que eu tenho pelo samba, e é como se fosse um tributo, entendeu? Que eu achava que devia fazer um dia.
Ah, vamos puxar um pra gente encerrar de um samba enredo? Vai ter, né?
Vai ter. Não vai ter, a gente vai cantar a Cigana, por exemplo, que é do Didi, que eu falei, que é bem legal. Eu adoro. A cigana leu o meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, bons jogos de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei. Um homem quer primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será o amanhã? Responda a quem puder. Quem sabe é Deus o que irá me acontecer. O meu destino será como Deus quiser. Como será? Isso é um samba enredo de uma época em que os sambas enredos nem citavam as escolas, né? Viram enredo.
Viram enredo, justamente.
Na música.
Gente, sucesso. Tem mais perguntas chegando aqui.
Não vai dar tempo não,
olha,
querido.
Olha, meu pedido, né? Cadê o seu pedido? Não, não. Qual vinho para apreciar um bom samba? Vai estar lá, viu? Vai estar lá. Eu tava pensando numa cerveja gelada aqui dentro do estúdio, gente. Semana passada nós trouxemos um espumante. Hoje tá pedindo uma cerveja bem gelada. Tá até na hora já pode começar, viu? Eu não posso dar não, que eu tenho que continuar no trabalho. É. Mas daqui a pouquinho já pode.
Mas tá bom. Por hoje tá bom, gente. Já aquecemos a voz aqui. Eu queria agradecer de público aqui o fato de estar tendo a companhia do seu Raimundo, que realmente é uma honra, é um mestre, sabe tudo e vai me ajudar imensamente a fazer essa apresentação amanhã. Vai ser muito legal. Vai ser engraçado. Bacana.
Gente, ó, o preço está super acessível. Lá você tem a sua cervejinha, se você quiser tomar, tem o seu vinho. Se você não bebe, tem um suco, tem uma água, tem refrigerante, mas o que vale a pena é se divertir um pouquinho, viu?
Vai ser curioso.